pela Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando com o Semana Boa Nova, uma manhã muito bonita. O Semana Boa Nova é um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos aqui com a equipe toda postos, lá na mesa de som, o Rogério Dias, hoje é ele que está fazendo o som chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, o Sérgio Martins, nos comentários, o Marinho Bardella, e hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Luiz Otávio Rezende, que é um grande tarefeiro da Série Espírita, já esteve conosco aqui por algumas vezes. Luiz, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova, seja bem retornado ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar alguma coisa hoje.
Com certeza nos ajudará bastante. O Luiz está aqui porque nós vamos falar de um tema hoje, que é um tema bastante importante, aí, a força do pensamento. Esse é o nosso tema de hoje. É muito natural nós termos pelos outros sentimentos ou julgamentos que nós não manifestamos, por qualquer razão, mas ficamos conosco. O que em geral nós desconhecemos é a força que esses pensamentos transmitem. No programa de hoje nós iremos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Luiz, eu começo perguntando para você qual a razão dos centros espíritas bem orientados sempre recomendarem aos seus frequentadores que vigiem muito os seus pensamentos. Por que, hein, Luiz, que os centros espíritas recomendam a vigilância muito importante aí dos pensamentos, hein?
O pensamento é uma forma de energia. Como uma forma de energia, ela se projeta ao longo de todo o nosso planeta, trazendo como consequência disso a sintonia de tudo que você está expressando nesse seu pensamento. Se você pensar num centro espírita, você está ali então para quê? Para você ter um melhor, para você buscar a sua energia, para você buscar um equilíbrio, um pouco de sua ligação para com Deus. Jesus mesmo disse: onde quer que se encontrem duas ou três ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com eles. Ou seja, é a força da vontade, é a força do pensamento. Pensando o bem, atrai-se o bem. Você está dentro de um centro espírita, por exemplo, querendo uma coisa boa. Os nossos amigos espirituais que estão ali, aproveitem esses bons pensamentos, essas boas energias que se propagam pelo ambiente e conseguem extrair isso e ajudar aqueles que estão precisando um pouco mais desses bons pensamentos, dessas boas vontades, dessas boas atrações. Pensamento, na verdade, é como se fosse o nosso dial do rádio, já que nós estamos na rádio, né? A gente vai se sintonizando com as pessoas, a gente vai se sintonizando com os amigos espirituais de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com nossos bons pensamentos.
Agora, quando se fala assim, de acordo com os nossos bons pensamentos, nós podemos também ter pensamentos que não são bons, né?
Sim, sim, sim.
E aí a sintonia continua a mesma, né, Luiz? Só muda a forma de pensar, é isso mesmo?
A sintonia não fica a mesma. Sintonia,
não fica mesmo.
Não, não. Ao contrário, se você tem aquela pessoa pessimista, ó dia, ó vida, ó mundo, ó azar, você vai se ligar apenas com as coisas mais pessimistas, com aqueles mais negativistas. A sua vida começa como só ter percalços, só ter empecilhos, porque você não vê nada com boa vontade. Então a vida também não sorri para você. A vida te dá o reflexo daquilo que você deseja para você.
Quer dizer, eu continuo ligado à pessoa, só que de uma outra maneira, né?
Exatamente.
Ou alguém, né? Luiz, que tipo de força é essa que nós chamamos de pensamento? Hein? Como é que ela atua sobre os outros, sobre as pessoas? É uma força isso? É um poder? O que é o pensamento? Se a gente pudesse aqui dizer para o nosso ouvinte, traduzir para o nosso ouvinte o que é o pensamento. Que tipo de força é essa que existe aí, que nós chamamos de pensamento aí?
É uma energia propriamente dita, uma energia mesmo. Nós ainda não temos um nível evolucional suficiente para a gente medir isso. Eu fiz uma pequena pesquisa, já estão se pensando em telementômetro, para você medir um pouco essa energia. O pensamento, ele faz movimentar a energia cósmica, a energia de nosso planeta. Quando você pensa numa pessoa, estou pensando no seu Valdir, que está aqui na nossa técnica, ele automaticamente fica ligado ao meu pensamento. Por isso que quando a gente deseja alguma coisa, a gente lança essa pessoa uma energia, sendo pensamentos bons. ela recebe o bem. Sendo pensamentos ruins, ela recebe coisas maus, maus fluidos, maus pensamentos, tá? Então, se você quer que uma pessoa tenha sucesso e você deseja para ela esse sucesso, a nossa intenção é sempre que as pessoas evoluam, melhorem. Com certeza, às vezes a pessoa que está mal, sem saber como vai fazer no seu dia a dia, tem aquela dúvida ou está um pouco depressiva, você chega com bom humor, deseja bons pensamentos, deseja que as coisas vão bem na vida da pessoa, ela se sente estimulada, ela recebe boas energias, ela consegue levantar e tirar aquela dúvida do seu pensamento e fazer a coisa melhorar para ela.
Deixa eu perguntar aqui para o Marinho. Marinho, essa força do pensamento que o Luiz está colocando para a gente aí, essa energia... Na verdade, Marinho, o pensamento ele pode ter um poder magnético também, ele pode transmitir um magnetismo, ele pode levar ondas para as outras pessoas também, ele pode chegar, pode ser emanado de uma pessoa para outra pelo ar, aí como ele processa, ele pode levar coisas então pelo éter aí do espaço, ele leva coisas, é isso?
Com muito mais frequência do que a gente pode pensar. Esse processo que você nos pergunta, Toribio, ocorre sempre, né? Talvez nós pudéssemos explicar para o nosso ouvinte mais ou menos assim. Primeiro que existem certas forças na natureza que nós não vemos, mas que nós sabemos que elas estão aí. Por exemplo, a eletricidade é uma delas, uhum. Né? Nós não vemos a eletricidade, né? Mas utilizamos muito a eletricidade porque tem outros atributos que, se ela não é perceptível à nossa capacidade de visão, a menos quando há uma descarga muito grande, como um raio, como num curto-circuito que produz luz, né? Produz ali até muito calor naquele processo. O pensamento também tem essa característica, embora seja uma força distinta da eletricidade, né? O pensamento é uma força de natureza metapsíquica, né? Quer dizer, ela está no meio do caminho entre uma coisa psíquica e entre uma coisa física, né? Como ela não é só psíquica e também não é só física, ela está no meio do caminho, ela também produz efeitos, às vezes, sobre as coisas, né? E por esse processo é que o pensamento influencia os outros muito, né? E como o Luiz nos lembrou, é necessário que haja uma sintonia para isso. Da mesma maneira que, para nós nos comunicarmos, seja por gestos, né? Que nós temos que estar em sintonia na visão com alguém, porque aquela pessoa tem que estar vendo, tem que estar nos vendo, para que ela possa perceber o nosso gesto e entender o nosso gesto. É, por exemplo, como as pessoas que comunicam a questão dos surdos e dos mudos, né? Certo. Com sinais fazem. Perfeito. Quer dizer, tem uma sintonia ali através da visão para que a pessoa possa se
estabelece
comunicar,
uma, né? Relação entre as pessoas.
E o pensamento é a mesma coisa, quer dizer, tem que existir uma sintonia. Só que ela não é nem a visão, não é a audição, né? É uma sintonia entre os pensamentos, é entre as pessoas. E isso é fácil de ver nas pessoas, principalmente nos casais, né? Que já estão juntos há muito tempo e que têm uma afinidade muito, muito grande, né? Que basta um pensar alguma coisa que o outro já aborda aquele assunto. Sabe, eu estava pensando isto, pensando aquilo, que é exatamente o que o outro pensava. Eu tenho certeza que entre os nossos ouvintes muitos vão reconhecer essa circunstância, porque aí vem da afinidade, da sintonia que o Luiz falava. Então essa capacidade que o pensamento tem de se exteriorizar a ponto de ser sentido, percebido pelo outro, ocorre com muita frequência.
Com muita frequência. Né? Perfeito. Luiz Otávio Rezende é nosso convidado de hoje, está falando sobre a força do pensamento. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe, de fato, alguma comprovação científica a respeito da força do pensamento? Porque é muito comum a gente dizer, olha, o pensamento está aí, olha, você está me emanando forças. O Marinho agora deu um exemplo aqui interessante, você está ligado numa pessoa, manda lá um pensamento para a pessoa. Tem como comprovar isso, Luiz? Tem como explicar isso à luz da ciência? Como é que eu comprovo que estão sendo emanadas ondas, emanados pensamentos para alguém? Tem como comprovar isso?
Eu acredito que sim. Gente bem mais esclarecida do que eu, certamente, tem pesquisado. E dentro do que a gente vê no Fantástico, a gente vê nos programas de televisão, a gente tem visto principalmente a força do pensamento voltada para desenvolver produtos para as pessoas com necessidades especiais. Vou citar esses exemplos porque fica mais fácil da pessoa visualizar como realmente o poder do pensamento pode ser exprimido em energia física. Nós temos o caso de pessoas que colocaram como se fosse um capacete para a pessoa poder entender e consegue mexer mãos mecânicas ligadas ao corpo só com filamentos.
Ah, quando ele coloca eletrodos no cérebro e começa a ter movimento.
Mexer dedos de mãos não naturais, para que a pessoa possa ter os seus movimentos. Move copos em mesa, já consegue se mexer partes de cadeira. Já está provado por cientistas que isso existe. No dia a dia as pessoas também têm essa comprovação mais fácil, mas às vezes não se percebe que são esses pensamentos. É quando a gente entra naquela sala daquela pessoa que é um pessimista, ou que a pessoa está triste, ou a pessoa está ruim, que a gente costuma falar, mas o clima aqui não está bom, o clima aqui está muito ruim, essa casa aqui não está bacana, né? Eu preciso mudar de ambiente, vou ligar alguma coisa para mudar justamente a onda,
a
sintonia, né? E também hoje nós temos cursos sendo dados a respeito disso, aqueles cursos de autoajuda que falam do pensamento positivo, que a pessoa tem que melhorar, tem que acreditar um pouco mais em si. Esses cursos são caros, são pagos e tem às vezes uma excelente qualidade, justamente para botar a pessoa num pensamento melhor, uma sintonia melhor, para que a vida possa voltar a sorrir para ele.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Durante muito tempo, essa questão do pensamento foi ligado aos místicos, né? Aos esotéricos, né? E hoje em dia a gente percebe que a ciência está se produzindo sobre isso, como os exemplos que eles citam agora, e ainda hoje, curiosamente, eu estava lendo uma notícia que uma empresa alemã já desenvolveu e está em fase pré-industrial de um controle de videogame pelo pensamento. Você simplesmente pega à distância, você vai controlar o joguinho, sabe esses videogames que as pessoas têm em casa? Vai controlar o joguinho através do pensamento.
Já não é protótipo, já está em fase de pré-produção. Brevemente a gente vai ter isso na nossa sala, controlado pelo pensamento, que é a prova real, é a prova material de que essa força existe e atua.
Só uma curiosidade, se me permitem, desculpa.
Sim,
tem um estudo nos Estados Unidos, que a pessoa... É sobre a ginástica, para eu pelo menos sou um pouco mais gordinho, isso me interessou. Uns cientistas colocaram algumas, fizeram testes, pessoas imaginando fazer um exercício com um dedo, e esse exercício com o dedo, ele fez com que a pessoa não movimentando o músculo, tá? Apenas o pensamento imaginando que o dedo estaria fazendo aquela ginástica mental, o músculo se desenvolveu. Aí eles foram partir para outro músculo, pegaram um músculo um pouco maior, um músculo de antebraço, um bíceps. Só apenas sem movimentar, sem ir lá na academia fazer. Apenas com a força do pensamento, imaginando esse músculo fazendo o mesmo exercício. E esse músculo se desenvolveu. Ou seja, gera energia.
Legal, Marinho queria falar.
Sim, há uma pesquisa, na sua pergunta, né, de se há comprovação científica, existe uma pesquisa que está... registrada aí nos anais da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, é conhecida pelos estudos nessa área. Existe lá um conjunto de mestres, doutores, né, que se dedicam nessa questão. E logo no início, quando falava-se muito em parapsicologia, né, esses professores, o professor Hein daquela universidade, desenvolveu muitas pesquisas nessa área. E uma pesquisa que nós tivemos a oportunidade de ler faz muito tempo, coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, é uma coisa antiga. Eles fizeram um exercício com duas pessoas, uma ficando em Londres e outra ficando lá na cidade dessa universidade, portanto do outro lado do Atlântico, né? E deram para essas pessoas um número de cartas como se fossem cartas de baralho, com quatro sinais, né? Era um círculo, um triângulo, um quadrado e uma estrela, por exemplo, né? E essas duas pessoas que ficavam sintonizadas no mesmo horário, uma delas tinha que pensar numa dessas figuras. E na hora que recebesse uma instrução, do lado do outro lado do Atlântico, a outra pessoa tinha que marcar que figura que ele estava pensando, né? Fizeram esse teste em várias circunstâncias. Uma circunstância que seria o normal, que seria o acaso normal. Quer dizer, dentro das condições normais do acaso, vamos assim dizer, que as pessoas, ou a capacidade de acerto disso era, vamos supor, de 20%, 25%. E nessa pesquisa, dessa maneira controlada, estimulada para que um transmitisse o pensamento e o outro procurasse sintonizar-se para receber o pensamento, o número de acertos foi quase 60%. Né?
É porque ele estava canalizado.
E ficou comprovado dentro de um ambiente científico, uma metodologia científica, essa capacidade. Foi isso aí que deu muita origem até a força para a psicologia naquela oportunidade. Né?
Hélio Delanossi, o nosso grande companheiro contador de histórias aqui, o Hélio Delanossi. Hélio, você, eu sei que você é um grande pesquisador, aí, um grande estudioso desse tema. Aliás, você estava com um esqueminha aí muito bonito sobre o pensamento. Conta pra gente aí, Hélio. Como é que funciona o pensamento? Como é que ele se processa? Como é que ele começa? Porque eu acho que tem uma coisa chamada sentimento que vem antes do pensamento, né, Hélio? Como é que é isso, hein?
É interessante. Bom dia a todos, né? Interessante essa parte que eu estou ouvindo atentamente as pesquisas, né, que nós fizemos aqui sobre o assunto. E é sobre a projeção do pensamento. Estamos falando dele sendo projetado. Como é que ele se projeta? Como é que ele sai da cabeça da gente e vai até a cabeça das outras pessoas, né? Mas antes disso, ele nasce, né? Ele nasce. E eu sempre pesquisei bastante realmente como é que nasce esse pensamento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma obra de rádio ou a televisão, e nós desmontamos com facilidade, né? O hardware, né? Ou seja, se desmonta com facilidade e a televisão, você vai até onde ela chega, o sinal dela, você chega, ela aqui recebe o sinal. Agora, de onde vem esse sinal, né? Onde chega o sinal, de onde chega a imagem até ela, ela vem do ar, ela se propaga pelo ar. E aí nós chegamos no espírito, né? Quer dizer, quando nós vamos retornando assim, nós vamos verificar o seguinte, que dentro de nós está, e nós somos um espírito, e o espírito é que pensa. E nós não paramos de pensar. Essa é que é interessante, não há descanso no pensamento, você não para de pensar, encarnado ou desencarnado, você está sempre pensando, constantemente você está pensando, quer dizer, o espírito não tem um hiato assim de pensamento, não, agora eu vou parar de pensar, não existe, você está sempre pensando. Estou até aqui na minha mão com um livro, né, o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier. É um livro de pequeno, de tamanho ele é pequeno, mas é de extrema, com muita profundidade. Então, sobre a importância que tem esse assunto, né? O assunto do pensamento. Como você não para de pensar, você está emitindo, ou você está recebendo pensamentos constantemente. Quer dizer, não há aquele momento de você parar, vou parar um pouquinho. Quando nós dormimos no corpo físico, o espírito permanece pensando, ele continua vivo e pensando, né? Desencarnou. O espírito continua pensando, ele está lá e continua pensando. Então a importância que existe em nós sanearmos a maneira de pensar. Nós exercemos uma metodologia, aprendemos a controlar os nossos pensamentos, porque o pensamento descontrolado, principalmente quando envolve culpa, e a culpa nós sentimos constantemente, sempre que nós temos uma sensação de um dever não cumprido, vem a culpa. E sobre isso nós não temos poder. Nós nos sentimos culpados, né? Essa culpa que nós sentimos gera pensamentos que ele se transforma dentro de nós mesmos em pensamentos destrutivos, não mais construtivos, né? E nós vamos nos associando com outras mentes que estão naquela mesma faixa de sintonia, pensando que estão também em culpa naquele momento. Nós nos sintonizamos com elas. O exemplo do que citou o nosso entrevistado, né? Que ele é a exemplo das ondas de rádio, né? Do dial do rádio, se sintoniza naquela faixa e aquilo te leva para baixo, e aí vem a culpa, e a culpa ela vai indo, ela vai se destruindo, você vai sintonizando pensamentos cada vez mais piores e piores, você vai captando e emitindo, levando realmente às doenças, né?
Todos. Vira um fluxo contínuo, Hélio. Contínuo, pensamento, o sentimento, pensamento, aí vem novos sentimentos, novos pensamentos. Novos
pensamentos, que os sentimentos nada mais são do que uma manifestação do pensamento, né? E aí vem as doenças, né? As doenças físicas, né? Essas coisas todas que têm origem nesse processo. Então, muito mais leve, muito mais profundo do que a gente possa imaginar, que esteja nos ouvindo hoje, ah, estou cuidando do pensamento positivo, né? Porque virou moda uma época, né? Ah, pensamento positivo. Muito mais do que o pensamento positivo, nós temos que cuidar do pensamento destrutivo, né? Quer dizer, daquele que nós nos autodestruímos com o pensamento.
Né? Perfeito. Assim como ele promove a doença, ele pode promover também a cura, não é só lembrar disso, né? Sérgio, queria fazer um comentário? Sérgio?
Uma pergunta para o Luiz Otávio, até baseado nisso que o Hélio estava dizendo. Tem uma frase que diz que a gente se preocupa muito com a higiene do corpo e pouco com a higiene do pensamento. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa ideia.
Alguém muito importante um dia disse que mente sã tem dar um corpo são. Ah, eu estava vendo o que o nosso querido estava falando agora aqui. O sentimento de culpa, o sentimento da nossa alma, na verdade é o nosso dia a dia, a nossa reforma íntima, a nossa necessidade de tentar ser um pouquinho melhor, de tentar compreender um pouco mais o próximo. Quando a gente procura mudar a nossa sintonia, melhorar o nosso sentimento, admitir um pouco mais que nós não somos infalíveis, admitir os nossos erros, nos perdoar um pouco para amenizar um pouco as nossas culpas, não é deixar tudo no passado, ah, errei, então paciência, não. Tentar consertar. Não dá para consertar? Vamos buscar alguma forma de compensar isso, ajudando alguma casa que tem necessidade, ajudando aquele próximo que está com dificuldade. Certamente a gente vai estar tentando apagar um pouco a nossa mente de culpa. Com isso, nós estamos fazendo uma higiene mental. Não adianta a gente ficar no nosso dia a dia só com aquele sentimento pesado, eu errei, ou eu devia ter feito e não fiz, prejudiquei alguém. A gente entra na faixa de sintonia com espíritos menos evoluídos. Com isso, a nossa probabilidade de sucesso e de levantar o nosso astral diminui. Certamente, com isso, o nosso corpo se sente prejudicado. E aí nós entramos numa bola, numa espiral de prejuízos. Para isso, a gente precisa daquele amigo, sabe? Aquele amigo que está vendo que tem alguém ausente. Que aquela pessoa que ele gosta não está mais participando da roda, não faz mais com aquela alegria o seu trabalho do seu dia a dia. Então cabe a essa pessoa que detectou isso já ir atrás dessa pessoa que ele está vendo que está um pouco mais distante, que está um pouco mais acabrunhado, um pouco mais triste, e tentar resgatar essa pessoa, trazer essa pessoa de novo para a alegria, trazer essa pessoa, tentar compreender um pouco mais o sentimento dele, daquele ombro e aquele ouvido, que nessa hora a gente precisa mais escutar os sentimentos do nosso amigo, para que dê a ele a chance do desabafo.
Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para você. Raciocinar sobre julgamentos é possível? A gente deve fazer isso, Luiz? Ficar raciocinando sobre julgamentos, sobre coisas que a gente pensa, a gente acha. Nós deveríamos ficar pensando sobre isso ou não?
Partimos daquele princípio, né? Quem somos nós para julgar alguém? Então, será que a gente sabe todos os fatos que aconteceram? Será que nós ouvimos ao menos os dois lados da moeda para a gente poder julgar alguém ou ficar pensando sobre o que aconteceu? Ainda que a gente tenha feito tudo isso, seremos úteis com nossos comentários? Estaremos trazendo ajuda a alguém? Nós estaremos compensando de alguma forma? Ou será que nosso silêncio, a nossa expressão de compreensão não será mais eficiente do que esse julgamento?
Marinho queria falar, né, Marinho?
Eu gostaria de pedir licença aqui e provocar um pouquinho o Sérgio hoje, porque ele fica fazendo sempre pergunta para nós. Vamos fazer uma pergunta para ele?
Vamos lá, vamos detonar o Sérgio hoje aqui, bombardear ele de perguntas.
Como é que fica nessa questão de pensamento a questão espiritual? Nós estamos muito falando do pensamento entre vivos aqui, né? Entre encarnados, né? E o que acontece entre o desencarnado e encarnado? Segue os mesmos princípios? Como é que funciona isso?
Se a gente lembrar que nós somos espíritos, independentemente de estarmos encarnados ou não, é exatamente a mesma coisa. Aliás, a gente precisa perceber, muitas vezes a gente fala em obsessão, né, em obsessores, que tem espíritos que estão nos incomodando. A gente precisa saber que essa é uma via de mão dupla. Nós incomodamos os espíritos desencarnados e eles também nos incomodam. Tudo isso através da sintonia. Deu para responder?
Talvez agora a gente possa voltar uma pergunta que o Turibe fez e que não foi respondida, né? Ele fez uma pergunta a nós, a mim, e na oportunidade não respondi. Acho que agora talvez seja um momento até melhor para a gente responder. Ele perguntou do magnetismo, né? Quer dizer, e o magnetismo, como é que ele fica junto com o pensamento, né? E acho que o Hélio deu aqui uma resposta muito interessante, que nos ajuda bastante a compreender isso. Porque o que vai junto com o pensamento é o nosso sentimento, né? O magnetismo que vai junto com o pensamento é aquele que sai do coração da gente, né? Então, indo para o lado bom, né? A pessoa que ama muito, a pessoa que ama muito alguém, né? Ela está transmitindo um magnetismo muito bom junto com o pensamento. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, né? Quantas vezes nós estamos perto de uma pessoa que, pelo simples fato de nós estarmos perto dela, a gente se sente bem, né? Pela capacidade, talvez, que ela esteja intimamente de estar amando e querendo bem uma pessoa e transmitindo naquele pensamento essa força, esse magnetismo, né? O magnetismo do coração. E da mesma maneira, o inverso. A pessoa que odeia muito alguém, por exemplo, né? Que magnetismo será que eu levo com o pensamento quando eu estou odiando, né? Odiando. Por que que colocamos isso? Porque existe a questão que você acabou de colocar da limpeza do pensamento, né? Quer dizer, então a pergunta talvez pudesse ser uma outra pergunta: onde é que começa a limpeza do pensamento?
E baseado nisso que você está falando, me diz uma coisa: quando eu vejo uma pessoa que está do meu lado sofrendo, passando por uma dificuldade, quando eu pego e faço uma prece em favor dela, ali silenciosa, eu estou fazendo a coisa agir dessa maneira?
A prece está funcionando no mesmo sentido, não?
Tá, principalmente, né? A prece. Eu estava ouvindo atentamente aqui, eu pensando. Eu tenho uma diferença muito grande, fundamental, entre, por exemplo, o processo do pensamento, a emissão do pensamento e por exemplo, e as forças elétricas, como rádio, televisão, que fez. Porque o pensamento você não precisa emitir, não é como um e-mail, né? Não é como uma. Que você vai lá, você escreve, bom, agora vou mandar. Eu vou enviar, pá, botãozinho enviar lá, né? Não, você está enviando. Querendo ou não querendo, você está enviando o seu pensamento. Ele está saindo. Querendo ou não querendo, ele está chegando até você, né? Então, essa é a técnica que nós temos que dominar e que Jesus nos orientava sobre isso. Jesus se preocupou muito com isso no Sermão do Monte, que ele falou: olha, você não julgueis. Ele falou: não julgueis, porque com a força que você julgar, você vai ser julgado. Ele falava: com a medida que você medir, você vai ser medido. A gente sempre imaginava que nós seríamos medidos por alguém, né? Mas não, hoje nós somos medidos por nós mesmos. Porque a medida que nós medimos, nós nos medimos, né? Então, aí é o grande problema, o grande entrave na nossa evolução. Nós julgamos todo mundo e nos julgamos automaticamente e nos punimos, né?
Bom, Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você, porque nós estamos recebendo aqui algumas ligações. Tem várias perguntas todas na mesma linha aqui, ó. Por exemplo, o Francisco ligou pra gente, um abração pro Francisco, e ele fala também a mesma coisa, todo mundo perguntando a mesma coisa. Então a questão é a seguinte, ó. Eu posso usar, as pessoas podem usar a força do pensamento para fazer mal a outras pessoas? E além disso, quando uma pessoa toma uma decisão equivocada por influência de um pensamento negativo que ela recebeu, de quem é a responsabilidade? De quem tomou a decisão ou de quem influenciou? Então você vai responder isso daqui a pouquinho, no nosso retorno. A questão: é possível, né, fazer o mal para alguém, ser atingido por pensamentos negativos, pá, pá, pá? E a questão da decisão errada que foi tomada. Você responde pra gente no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, que nós vamos voltar já já.